É
Tem mais
verdade.
um, tem mais um.
É, mais
Dois.
dois, né? É, mais
Tá
dois.
editando hoje, né? Não
É.
sai hoje, mas é. Acho que não sai hoje, né?
Oh.
O quê?
Não sai hoje, né?
Palma slow motion.
É isso.
A voz do cara tá engraçada. É isso.
É isso.
Não, eu tô mamado hoje, cara. Acho que esse é o episódio que eu tô gravando mais.
Solto.
Mais solto e mais mamado de todos.
Mas conte por que que você tá assim, cara. Vamos começar o episódio
Vamos
falando da
começar o
fofoca.
episódio com os causos, então, né, pessoal? Tipo, pô.
Então se apresenta, olá.
Meu nome é Caio Bogoni e hoje eu tenho causos. Causos.
Tá parecendo o Marco, pô.
Então, o que aconteceu foi o seguinte. Sexta-feira foi o dia mais massa do meu trabalho de todos.
Todos.
De todos. Foi o dia mais massa. Por quê? E não importa falar isso publicamente,
Foda-se, vamos falar.
ninguém vai escutar essa merda. Sexta-feira foi um dia massa. Eu ganhei almoço de graça no trabalho.
Que era o almoço?
A gente podia escolher. A gente podia escolher entre churrasquinho,
Cara,
hambúrguer
ô louco.
e. Não, não, é um restaurante foda e tal.
Churrasco ou hambúrguer? Eu vou com o churrasco, né, cara?
Óbvio.
E daí, tipo, tinha PF de tilápia,
Uau.
prato executivo de tilápia. Eu peguei o prato executivo de tilápia porque vem com uma salada à parte, mais o prato principal.
Um pouco de salada e um pouco de droga, não é?
É tudo isso. Equilíbrio.
Equilíbrio.
E daí, pô, esse tempo foi massa e tal, foi legal, almoço de graça, tudo certo. Chegou no final do dia. Eu lembro que eu mandei mensagem pro Humberto, mandei mensagem pro Marco, porque eu queria fazer acontecer um lance com uma garota do trabalho que tava rolando uma troca de olhares.
Eu ia falar nomes aqui? Assim?
Ela não vai escutar isso. Se ela escutar isso eventualmente, vai ser depois que eu fiquei com ela ou não.
Daí você mostra pra ela.
Se eu não fiquei com ela, não faz diferença. Se eu fiquei com ela, ela vai assim, ah, acho que fofo. Não sei.
Ah.
Mas, tipo, tá aqui.
Tá bom,
Tá aqui.
isso, você que sabe.
Eu não importo com mais nada, amigo. É isso. E daí, tipo, falei, pô, sexta-feira deixei um. Cara, como eu posso contextualizar isso?
Bilhete.
Cara, tem
Ah, é.
uma banqueta que fica ali na parte da galera que a gente ficava trabalhando junto. Toda vez que alguém ia me sentar no meu computador pra ver o que eu tinha feito, eu pegava a banqueta e sentava do lado pra acompanhar, né? E daí, tipo, faz umas semanas e ela falou assim: ah, R$ 2. R$ 2? E começou sua brincadeira, tipo,
Inflação na cadeira,
cara,
porra.
tá caro
E
pra caralho.
é. Tá caro, mas assim, a gente não sabe se vale a pena ainda. A gente vai descobrir eventualmente.
Descobriremos.
Mas ela falou R$ 2 e então tal. Eu falei: beleza, então. R$ 2. E ao longo das semanas a gente foi conversando um pouco mais, não só sobre a banqueta, mas a banqueta foi
Estopim.
Foi um estopim para vários outros
É isso.
papos. E na sexta-feira agora, que eu falei que foi meu melhor dia trabalhando lá, ponto. Foi um dia que conversei um pouco mais com ela, conversei com uma galera, sabe, tipo, fez umas perguntas mais pessoais, uma coisa mais interessante. E falei, pô, vou inovar. Eu vou deixar um bilhete na mesa dela. Porque assim, teve um momento que eu falei assim. Ela tava cobrando R$ 2 e tudo mais. Eu falei assim, mas você tá anotando? Você tá anotando? Eu não tô anotando, você tá no negativo já. A conta tava empilhando, né? Tava acontecendo um pouco mais. E na sexta-feira à noite foi um dia que todo mundo foi embora. E eu fiquei lá até um pouco mais tarde.
Porque visto a camisa, não é?
Que eu visto a camisa.
É isso, porra.
Viva a empresa
RPC. Porra
capitalismo,
nenhuma.
porra.
E daí, cara, eu falei, porra, liguei pro Marco, liguei pro Humberto, falei, vou, mano, vamos fazer acontecer isso aqui, tem uma ideia boa, me ajudem. E daí, em vez de deixar um cookie na mesa dela, eu deixei um bilhete, né, falando assim, tipo, posso pagar com um café? Que tal? Né?
Ficaria feliz do mal.
Maria Feliz do Mal, pra sugerir pagar essa dívida de uma forma mais interessante. Que dentro do trabalho, foda-se. Fora do trabalho, pô, a menina é uma gata. Ela é muito bonitinha, parece do bem, quem o Marco falou já. Ela parece do bem, parece gente boa, ela é bonita. E eu me interessei.
Ei, que
Você tá
é isso,
chorando?
cara?
Tá com ciúmes, cara? Meu cachorro tá chorando aqui.
Foda.
Que é isso, cara?
É,
Do nada.
e daí, eu peguei e fui lá. depois que eu tinha ido embora já. Eu tinha ficado na empresa até um pouco mais depois. Eu peguei um post-it daqueles fininhos, fui lá em cima da parte em que eu devia, né, com meu nome, com o valor, e falei, posso pagar com um café? Que tal?
Se riscou da lista, né?
Não, botei em cima, colei em cima.
Ah, tinha que ter riscado.
Não risquei.
É, faltou isso.
Mas aí eu postei isso e falei, cara, pô, para as pessoas que são meus amigos de próximos, eu comentei essa situação, e eles falam, porra, mal posso esperar para segunda-feira.
Eu tava aguardando ansiosamente.
Eu também tava aguardando ansiosamente. Eu fui mestrado, acordei cedo. Falei, cara, não vou fumar, não vou fazer nada. Eu tô ansioso pra isso. Ver qual que vai ser a resposta dela. Cheguei no trabalho, no horário normal. Uma e pouco, duas e pouco. Fui lá.
Só um parênteses, desculpa. Tipo assim, o lance é que ia ser muito fácil. Primeiro que ele ganhou um cookie no trabalho lá, mas todo mundo ganhou um cookie no trabalho. Daí ele daria...
Não dá o cookie.
Isso, daí daria dar um cookie. Não, porque todo mundo deu o cookie.
Todo mundo
deu o cookie.
Caralho.
Mas, então, sim, muita gente. Daí, assim, daí tem a outra coisa. Seria muito mais fácil ir no Instagram, seguir ela e vier com papo merda lá. É isso, ponto. Daí a gente,
mas
né, você...
Não,
mas exatamente. Exatamente, o padrão é chato. Exato, perfeito. E daí teve o bilhetinho.
A gente pensou, o cookie seria tipo assim, putz, ela poderia pensar, pô, uma galera ganhou esse cookie, o cara tá repassando presente. Repassar presente é feio. É feio. A gente sabe que é feio. Se a pessoa não sabe que é repassado, foda-se. Mas se a pessoa que sabe que é repassado, fica feio. Daí eu falei, pô, vou chamar ela pra tomar um café. Pago essa dívida, vamos tomar um café junto, se você quiser. Perguntei que tal.
Uhum.
Foi um convite, não foi tipo, eu vou chegar um dia aqui com um Starbucks.
É, vamos tomar um café.
Vamos,
né?
Tomar um
diferente
café.
Diferente de...
E daí a expectativa era essa, segunda-feira chegar lá e tipo...
Que é hoje, no caso, segunda-feira, 18 de setembro.
Que era pra ter sido hoje, dia 18 de setembro. Pra, tipo, saber, beleza, vai rolar o cookie, não, vai rolar o café ou não. E se não rolasse, beleza, a gente continua trabalhando normal. Meu contrato na RPC, que é afiliada da Globo, pra quem não sabe, era pra ser 6 meses. Eu fui trabalhar hoje esperando uma resposta de um date, sim ou não, e eu recebi uma demissão. Eu fui demitido hoje por questões de orçamento.
Que merda.
Falaram que eles me contrataram esperando que eu fosse cumprir uma demanda, que nunca aconteceu, né? Que eles queriam fechar um programa novo. Não fecharam até agora, não sei se era esse, mas eles tinham um plano pra algum programa, eu sou o cara que ia tocar isso.
Uhum.
E não rolou. E foi um certo chute na cara, assim, tipo, porque, pô, Debs do Benes é uma pessoa massa, ela é bonitinha, ela é bem gata, na verdade. E tava rolando, na minha visão, assim, acho que tinha um certo clima ali. E eu cheguei pra trabalhar hoje, dei oi pra todo mundo, fui dar pra Nath, Nathzinho. Ela tava com lágrimas nos olhos, eu acho que ela já sabia o que ia acontecer, eu fui conversar com o meu chefe e fui demitido. Então, tipo, a malandragem da RPC foi contratar pessoas de regime temporário pra não ter que passar, pra não ter que ser CLT padrão, e você tem que pagar os 90 dias. E se passou 91, você tem que pagar toda a multa e tudo lá, tá lá, tá lá. Eu trabalhei 90 e poucos dias, mas como era regime temporário, não tem multa, eu vou receber algumas coisas e tal, mas... Mesmo assim, foi um chute na cara, assim, porque... Porra, tinha algumas pessoas, amigos meus, que se importavam com isso, que sabiam da expectativa, receberam a notícia de que em vez de um date eu recebi uma demissão. E o meu plano hoje foi falar, então que se foda, eu vou encher a cara, eu tô bebaco agora. Tomei umas beras antes num boteco ali no centro, voltei pra casa, deixei as coisas, peguei a carteira, fui no mercado, comprei mais um...
Pack.
Mais um engradadinho, um packzinho de Eisenbahn, e tomei tudo, e tomaria mais.
Sei, né, cara? Fogar as malas, né?
E foi isso que aconteceu. Mas esse é o meu caso de hoje. Então, amigos, vocês que estão acompanhando o Entre Faixas e o Entre Linhas faz algum tempo...
É o diário, né?
Essa tipo... é a minha terceira demissão. Essa é a minha terceira demissão na história desse podcast. E acho que essa foi a primeira demissão honesta que eu recebi. Eu posso estar triste, posso estar mais triste pela Debs e por outros motivos, mas essa foi a primeira demissão honesta que eu senti que realmente foi... Cara, a gente chamou você pra isso e a gente não fechou o programa, faltou orçamento e tudo mais. Eu falei com o Marcelo, que já participou do nosso podcast aqui, e ele falou que, cara, jornalismo é isso mesmo. Jornalismo é tipo...
Comunicação.
A insegurança que você tem com qualquer emprego é duas vezes maior. E o meu próprio chefe falou assim, tá me demitindo, falou, cara, se abrir alguma vaga nova, se candidate. Porque a gente te conhece, a gente sabe quem você é.
Tem indicação.
A gente trabalhou com você já. Para de chorar. Chega. Desça.
Chega. Tá triste por você, meu.
É. Se candidate e vai que rola. Eu não sei, assim, tipo assim, não sei se até que ponto que isso é consolo, até que ponto que isso é verdade, mas eu senti que foi uma demissão honesta. Não foi, tipo, de sacanagem, não foi...
Sim.
Ah, você tá chegando atrasado, você tem que jogar tênis, não sei o que, porque eu sempre cumpri o horário muito certinho nessa empresa. Porque era CLT. Na outra, quem acompanhar uns 20 episódios atrás, vai lembrar que era o PJ que...
Mas filho da puta possível, né?
Ser CLT. Você paga PJ, não tem benefício nenhum, mas você trabalha como CLT.
Uhum.
Mas enfim, fora sobre mim, chega sobre isso, se deve escutar isso, deve...
Tamo junto.
Eu não sei o que te dizer, vamos tomar um café.
Que tal?
Que tal?
Né? Carinha feliz do mal.
Ih, carinha feliz do mal.
Carinha feliz do mal.
E vamos lá. E vamos, tipo, a gente tá em 13 minutos já. É, vamos... Vamos falar sobre notícias agora. Notícias da música que não importa sobre eu. Amigos, agora o chão de vocês. Quem são vocês?
Vai lá, Humberto.
Bom, até fiquei sem reação agora pra me apresentar. Mas vamos lá, né? É, meu nome é Humberto e eu queria estar bebendo com o Caio agora.
O Marco não bebeu comigo, mas antes dele chegar eu já tava mamado.
É, porque ele não, ele foi precoce, né?
Eu não fui
mas,
precoce, foi certeiro.
Você foi certeiro.
Se eu demitido, eu vou fazer o que eu quiser hoje. Amanhã eu tenho uma outra entrevista.
Exatamente. É, isso é importante.
Amanhã eu tenho outra entrevista já com uma outra empresa, que a princípio,
boa.
Pensando que eu ia continuar trabalhando na Globo, na RPC... Eu ia, tipo, escutar a proposta, se fosse muito bom um home office, eu ia topar, manter os empregos, mas como eu perdi o emprego, então mande sua proposta, vamos ver qual
é. Sim. Essa ficou boa, foi do
bom,
fundo
boa.
Do coração, foi bom, foi ótimo.
Sempre do fundo do coração.
Isso, perfeito. Então, olá, meu nome é Marco Erzger e hoje eu realizei um sonho. E eu sou um estranho no paraíso. Eu não sei se vai dar tempo de falar todas as notícias assim, mas é.
Fale as notícias rápidas.
Caralho,
então,
tem tanto
então,
assim.
Tá. Então, notícia rápida, ligeiro.
Depois eu causo quando.
Vai.
Da banda.
Isso.
E eu falo depois. Eu tenho coisa pra comentar sobre isso.
Ah, é? Então tá bom. Então, esses tempos atrás aí, eu não sei quando, que eu tô com essa notícia já faz bastante tempo, já umas 2-3 semanas mais ou menos. Morreu o vocalista do Smash Mouth. É, 56 anos, cara.
Não, faz tempo que a gente tá com o Nessa. Faz umas 3 semanas.
Steve Harwell. Mais ou menos,
mas
então.
A gente não gravou nenhum Entre Linhas desde então.
Pois é, então, é por isso que eu tô querendo, quero tirar da minha lista, eu quero ser arriscado que nem você fez com a Debs.
Não risquei ainda. Se ela me riscar, antes é outros 500, mas eu não risquei ela ainda.
Então presta atenção, Debs.
Presta atenção, Debs.
Do Benz.
Se ela escutar essa ideia errada, eu vou ficar...
Então morreu esse cara, o Steve Harwell, com 56 anos. Sabia dessa, Humberto?
Cara, eu soube, mas não conheci.
Não, mas é isso, eu também não conheço muito. Eu só coloquei porque
é
o
isso,
cara que marcou a geração do Shrek,
somebody,
né?
Somebody once told me the world is gonna... É isso.
É isso. Daí saiu música nova nova, entre aspas, talvez. Entre tanto, todavia, o caralho. Dos Stones, cara. Depois de 18 anos sem gravar nada.
Nada original.
Eu não sei, eu não escutei a música,
demais,
na real. Só tinha visto que tinha saído.
Não gostei.
Mas
cara.
Eu não. É, vou escutar em algum momento, né? Importante. Daí, cara, dia 6 de setembro. Já, ó, já faz muito tempo já que a gente tá pra gravar isso aí. 6 de setembro completou 80 anos o meu comunista favorito, cara. Roger Waters.
Joseph Stalin.
Oi?
Tô brincando.
Eu perdi a referência.
Seu comunista favorito, Joseph
Stalin. Ah, sim. Sim. Daí, então, o aniversário do Roger Waters, e aí, parabéns pra ele. É, o Marcos Valle completou 80 anos também no dia 14 de setembro.
Enquanto ele tá fazendo o Koala Festival.
Olha só, essa parte eu não tinha visto, só tinha visto que era aniversário dele. E a Amy Winehouse completaria 40 anos dia 14 de setembro também. Sim. Saudosa.
Pena, né, cara?
Uma pena, cara. Ela...
Vocês lembram o que estavam fazendo durante a morte dela?
Fantástico, né?
Não. O que estavam fazendo?
Então,
saiu?
Então, foi no Fantástico,
não,
né?
Fantástico foi depois. Eu lembro que era. Eu tava, tipo. Eu tinha acabado.
Mas era tipo umas 7 horas da noite, assim, né?
Não,
já era
4.
Eu lembro que era um domingo.
Era um domingo. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar da minha viagem de formatura do terceirão. A gente indo pra Porto Seguro. E de Porto Seguro, que é um clima quente para um caralho, eu fui pra Lages, que é uma das cidades mais frias do Brasil. Perto pra São Joaquim. Mas era frio pra caralho. Fiquei doente, que nem a porra. Fudido. Mas eu adorava Lages. Inclusive Lages do lado de Correia Pinto, que é a cidade da Ana, a amiga do Humberto.
Olha só.
É verdade.
Eu falei com meu primo, eu falei, cara, conheci uma menina de Correia Pinto. Ele falou, nem fudendo. Nem fudendo. Mas eu falei, tá, eu aconteceu. Mas foi durante essa volta de viagem, assim, tipo, de voltando em Porto Seguro e indo pra Lages, que eu estava lá, que ela morreu. Eu lembro que eu tava, tipo, na casa dele, eles tinham reformado a casa e tinham feito, tipo, no sótão da casa, eles tinham reformado inteiro, botaram um monte de madeira e tal, eu tinha vendo meio que um quarto de videogame, de música e tudo mais. E aí meu Annie House tinha morrido, em 2011, e eu tava lá. E eu falei, caralho, que merda.
É, ela... Foi uma pena, né? Uma pena mesmo. Quanto tempo faz isso aí? 2011?
Faz
10
anos.
É, cara.
Ela
passa,
morreu com 27.
Passa voando, né?
Ela morreu com 27.
Não quando a gente tá se divertindo. Nesse ela, caso, né?
Então se divertiu.
Ela, é, ou o Vevel se divertiu pra caralho e também, né? Talvez isso.
É,
talvez isso.
Tá ligado? Talvez o erro seja em mim, tá ligado? Talvez eu que, tipo, tô com 29, passei 2 anos da cota.
Não. Talvez sim. Mas acho que
não.
Acho que não.
Não sei.
Então daí é isso, da Amy, cara. E daí eu tava escutando... O Nerdcast lançou uma... Não sei se chegaram a ver isso aí. Eles lançaram uma novela em podcast, assim. Que é com o Celton Mello, cara. Chamado França e o Labirinto. É, e é uma série super... Ela é áudio inclusiva, assim, tal. Ela é super imersiva. Áudio neural, 8D e o caralho a 4 e tal. Que eu achei, eu escutei ela inteira já, são acho que 12 episódios, assim, tal, mas não é tão demorado, assim. Eu achei bem interessante, assim, o Celton Mello, adoro o Celton Mello, cara. E daí é pra ter uma segunda temporada, né, pessoal? Daí essa parte que eu não gostei, eu achei que deveria ser uma temporada só, única, assim, mas...
Mas qual,
né?
Que é o lance? Qual é o programa?
É o França e o Labirinto. Escutei a música da Luísa Sonza lá, ó, a bossa nova dela lá, do Chico, né? É, e eu achei interessante, assim.
Gostou,
achei,
né?
Bacana, assim. É, e daí a pergunta... Mas daí eu achei legal, achei interessante, sim. A pergunta que fica é, e aí, a bossa nova tá voltando?
Não tá.
É isso, eu acho dificílimo, assim, mas tipo assim, claro que nunca vai voltar, é que nem o rock, né? Nunca vai voltar... Aos anos 70, aos anos, né, 60. Não desse jeito, mas ele vem com uma nova roupagem. Talvez essa nova roupagem seja... Talvez tenha alguma coisinha da Bossa Nova, assim, tal.
E o Billy Bossa Nova?
Quê?
Billy Bossa Nova.
Billy Bossa Nova?
É, do segundo álbum da Billie Eilish. Tem uma música chamada Billy Bossa Nova.
Ah, eu achei meio mais ou menos, assim.
Tá bom, continua.
Não foi muito interessante pra mim, assim, pelo menos. Então eu achei isso interessante, assim, deve ficar... Tô revendo o O.C. com a... Já assistiu o O.C., Humberto?
Nunca, cara.
Nunca assistiu?
Tô ligado. Já ouvi falar, né? Mas nunca vi.
E a trilha sonora é bem foda, na real. Tem uma música particularmente falando, assim, que é South. O nome da banda é South. E o nome da música é Pain the Silence. Que é o beijo dos protagonistas lá da Marissa e do Ryan, que é... uma cena maravilhosa, assim, daí toca essa música que é muito do caralho, essa música. Daí a trilha sonora que é interessante, cara. A música do final de cada episódio, assim, é de um cara chamado Christopher Tynan. E é muito, muito foda, assim, também. Eu queria deixar aqui como recomendação, né? E você, Humberto? Desculpa, cara, eu saí falando um monte de coisa aqui. Tem uma notícia muito importante ainda, na real, mas... A notícia importante é que eu tava assistindo outro podcast, que é a Conversa com o Bial, e dele tava entrevistando o Roberto Menescal, eu já falei desse cara aqui nesse podcast, o Daniel Jobim e o seu Jorge, e daí, há 60 anos atrás, teve o Carnegie Hall em New York, né, em Nova York, que apresentou a Bossa Nova ao mundo. Os gringos e jornalistas brasileiros desceram o pau no show, e daí o Menescal, daí é um dos caras, o Menescal, o Roberto Menescal, ele tá vivo, ele participou há 60 anos atrás, e agora ele tá fazendo vai ter uma nova apresentação nesse mesmo teatro, no Carnegie Hall, com o Roberto Menescal, com o Daniel Jobim, representando, o Jobim tava participando e tal, tava o João Gilberto, o Jobim, Vinícius, eu acho que, se não me engano, tava junto também, o Menescal. Então, tipo, essa trupe, assim, sabe? Então, Achei bem foda isso, assim.
Cara, saiu um anúncio, né, do Blink. Você deve ter visto hoje, eu mandei.
Eu vi.
Não vi. Ah, tá. O novo álbum deles, que vai sair agora dia 20 de outubro, é One More Time. E diz eles que vai ser o melhor disco da carreira. Eles fizeram um vídeo, né, falando sobre o disco e tal, mostrando a volta do Tom, não sei o que, dizendo que esse é o melhor álbum da carreira deles. E vão ser 17 músicas, cara. Isso me surpreendeu muito. Eu imaginava que ia ser
umas 12, né?
10 músicas, 10, 12 no máximo, tá ligado? E, porra, sei lá, eu não sei o que esperar muito. Eu ainda tô meio com ranço do Blink por causa de tudo que rolou na Lola desse ano, né? A gente já falou aqui. E pra gente conseguir falar desse novo álbum aqui, o álbum tem que ser muito, muito bom, né? Então, vamos ver, né? Se for o melhor disco da carreira deles, então... Talvez a gente tenha que seja obrigado a fazer um
vamos
programa
ver.
Aqui.
Vamos tentar, né?
Nosso...
Mas,
vamos ver, né?
Que mais?
A outra notícia que eu trouxe, peraí, deixa eu achar ela aqui. Ah, tá, eu ia falar do Angry também, lá do...
Stones.
Do Rolling Stones, cara. Pô, já falei ali que eu não curti muito... Mas também estão com rumores de que o Rolling Stones vai vir aqui pro Brasil em março, né?
Eu 2024.
Estarei lá. Expectativa é, exatamente, pretendemos estar, né? Todo mundo. A expectativa é que seja vários shows, né, no Brasil, todos shows solos, né, claro. E, enfim, eu não sou o maior fã do Rolling Stones, mas quero muito ir, cara. Acho que é uma banda histórica, acho que talvez seja a última chance da gente ver eles também. Então, tô ansioso, né? Ansioso pra ver aí o que eles vão aprontar e... Enfim, o que vai ser? Se tiver em Curitiba, é nóis, certeza.
Cara, se tiver em qualquer lugar, eu vou estar lá.
É, Stones, né, cara?
Boa.
É o Keith Richards ao vivo, né?
E o Mick Jagger.
O Mick Jagger é
outra...
Não, o Mick Jagger tá mandando bem.
É?
Ele tá bom, hein? Ele entrega.
Você acha?
Não, cara, tipo assim...
Mas você gostou de Angry?
Eu achei ok, cara. Achei ok. Eu ainda tenho que, tipo...
Será que eu tô sendo
talvez
chato,
daqui umas
cara?
Duas, três semanas, assim, música. Eu possa dizer um pouco melhor o que eu acho dos Stones hoje. A gente
tinha que fazer um Stones, né, também, né?
A gente não fez nenhum.
É verdade.
É que tem muita coisa
nunca
ali,
fizemos,
mas,
né?
Tipo,
tá,
eu tô em...
chamar o Jardelis também, porque o Jardel curte
ele gosta
pra caralho.
Muito.
Ele tem tatuagem dos caras.
Então, tipo, eu tô no Exile Main Street, 1972, indo pra Goat's Head Soup, na minha discografia. E já adiantando isso que eu tô escutando, além de Grateful Dead, escutando shows ao vivo, é isso.
O cara entregou tudo já, numa fala só. Trouxe tudo.
É o meu garoto. Esse então, é meu menino, pô.
É isso. Que mais notícia?
Cara, então o lance é o seguinte, eu fui no casamento da Marina e do Luiz, e daí foi muito massa, e daí do som, assim, foi muito foda, assim, tudo, assim. Ela entrou com um arranjo de cordas, assim, ela entrou, né, os noivos, né, na parte da cerimônia, assim. Tinha um arranjo de cordas, um setlist bem foda. A gente lançou os Beatles, né, o With the Beatles, E daí eu marquei um cara que eu tinha falado com ele lá no começo, quando a gente ia gravar o primeiro dos Beatles, é o Gilvan Moura, que é, ele tem um canal do YouTube só dos Beatles, que é o The Beatles English School. E daí eu tinha falado com ele na época, assim, tal, de fazer o Please Please Me, né? Que ia ser muito do caralho. Daí ele não
respondeu agora.
Ele não respondeu, velho. Eu falei, ah, então, né, foda, né? Tipo, foda-se. Daí a gente fez, né, o Please Please Me. Daí a gente lançou esse segundo, eu marquei ele na postagem.
Ele viu.
E daí agora, dessa vez, ele viu. E daí ele me respondeu pedindo desculpas, cara, de não ter visto antes. Porque ele queria muito, muito, muito participar, sim. Diz que não tem preferência de álbum, porque senão
não,
ia.
Não é preferência, o próximo é Hard Day's Night.
Não, tô falando, mas pro Gilvan tô falando.
Tá na ordem.
Não, é, sim, a gente tá indo pela ordem, mas eu perguntei se ele tem alguma preferência. Ele falou assim: que ia ser. Ele não podia responder isso porque ia ser. Seria leviano da parte dele.
Então tá
escolher.
Bom. Ele vai continuar gravando.
Sim, mas
e
daí.
Assim, eu fiz uma promessa que até o final do ano a gente vai gravar mais um Beatles. Vai ser Hard Day's Night até dezembro.
É isso.
A gente vai gravar Hard Day's Night.
É isso. Daí, do Gilvan, então foi muito massa a troca de conversa com ele. Foi bem massa, assim, foi bem legal, assim. E ele pareceu um cara super, super massa também. Super interessado em querer fazer esse negócio junto com a gente, assim. Aguardo ansiosamente por isso também, assim, sem contar que o cara é um bitomaníaco rock and roll true pra caralho, assim, não sei nem falar
sobre. Caralho, isso vai ser foda, hein, velho?
A gente vai ter que estudar também, né? Pra acompanhar.
Vamos assim. Passar vergonha, né? Vamos passar vergonha.
Vou passar vergonha. Daí, meu produtor favorito, cara. Um dos meus produtores favoritos, cara, que é o Nathan James Larson. Lançou, ele é youtuber também e tal, e ele é um cara super, super, super foda de produção musical, cara, eu tô namorando pra comprar o curso dele já, uma caralhada, já falei disso aqui no... Não, eu não tenho dinheiro, cara.
Se você não tem dinheiro, o Brasil vai entrar num buraco negro e vai morrer todo mundo.
Será que ele não tá indo pra isso?
A gente
essa
pode
é a pergunta.
Isso, é mais fácil você ter dinheiro do que o Brasil tá no banco.
Não, eu tenho dinheiro, mas tipo assim, é muita grana. É muita grana, velho. Daí eu não. Eu sei que é.
Mais que isso,
eu sei que é. Eu
é
sei
mais de 100 reais?
Não, não é. É bem mais que 100 reais. É 2 mil reais, velho. Que é em dólar, né? Mas ele é super foda. Ele é super.
Vazou.
Ele é super foda, o Nader Larson. Ele lançou um álbum dele, cara, que eu escutei e achei muito foda, chamado Volume 1, e tem 37 minutos e pouco, assim, o tempo passa voando, cara, é muito foda, é bem teatral, é épico, tem muitos pianos bonitões, assim, ele toca piano pra caralho, tem um monte de arranjo de orquestra, cara, tem um feat de vozes, cara, que são maravilhosas, as cantoras lá, é a Sailor Wildern, e a Anna Claridge. E é bem foda. Recomendo pra caralho. Assim.
E que mais?
E Humberto.
Não.
E agora eu vou falar do meu. Daí. Então, fala, é isso.
Fala da banda.
Fala.
E daí hoje, cara.
36 minutos, a gente tem que falar logo dessa banda, senão a gente vai ficar até 59.
E daí hoje, daí saiu o EP da minha banda, cara. Isso Cinema também. Mudo, Doses Homeopáticas, cara. É nas todas as plataformas digitais, o caralho, não sei o que, deu tudo certo.
O Juan já ouviu?
Eu passei pra ele. Ele falou assim, cara, eu vou escutar, amigo. Daí eu não sei a resposta dele, assim. Mas eu quero saber do Caio, por favor.
Cara, sendo bem franco, eu adoro o instrumental dessa música, todas as canções. Eu acho que o instrumental é foda. Talvez o sax poderia ser mixado um pouco mais alto, porque tem solos de sax que tá muito baixo. Beleza, durante a música tá baixo, ok. Mas quando tem um solo de sax, poderia ter subido um pouco mais.
Tipo assim, ó, daí só é minha defesa. Eu concordo com você pra caralho. Assim, em minha defesa, eu tinha o áudio final, assim, a master. E a gente perdeu, a gente não tem mais a faixa, né? Então eu só tinha o bloco final, assim.
Não culpando você.
Não, eu sei, não, mas eu tô só. Mas eu concordo com você. Eu acho que não é sax, tem sax também.
Especialmente a primeira música, assim. Você percebe que, tipo, tem um solo de sax. E o sax continua na mesma mixagem. O volume do sax continua o mesmo. enquanto o cara tava cantando, enquanto tinha outros.
O cara é o Ferpa, por sinal, né?
Quem?
O Ferpa
cantando?
Aham.
Que eu acho que a pior parte da sua banda inteira era vocal. Velho, assim, ó, Ferpa, me perdoe, mas assim.
A gente sabe disso também.
A pior parte é o vocal, porque, tipo, não é um cara que canta, isso fica claro. E o que ele canta não é uma coisa que é massa, assim. Não é o problema das letras. Não é esse o problema.
Nossa, mas o problema, caralho, o Ferpa é um puta letrista foda.
Da forma como ele canta, parece muito um. Não vou dizer um resquício de, mas um derivativo de bandas tipo Los Hermanos.
Mas é.
Parece um derivativo de um pouco de Forfã. Faltou um pouco de personalidade.
É,
eu acho que ele canta assim porque eu estou aqui no meu podcast e eu estou cantando aqui porque, meu, é isso aí. O Marco tá tomando uma água e yeah, é isso aí. Faltou um vocal melhor.
É...
Faltou.
A gente sabe, o Ferpa sabe disso também, assim. Mas foda-se, independente, assim, foi lindo, assim, foi maravilhoso.
A música é boa. A letra é boa, a melodia é boa, a parte música, a parte melódica da coisa é boa, mas eu sinto que o vocal deixa muito a desejar. Ele canta de uma forma que não, que ele poderia transcender, eu escutando isso, eu penso que com o vocal ele poderia transformar a música de vocês em uma coisa massa, uma coisa legal, que correspondesse ao hype ou ao nível de... Um nível de qualidade, assim. Eu acho que tudo tá muito bom, menos o vocal.
E daí, só, tipo, depois você termina de escutar, pelo menos a minha experiência, assim, né? Daí, claro, eu fiz toda a qualidade e tal do negócio, assim. Vai sair mais coisa, a gente tem mais uns b-sides, assim, que a gente quer deixar tudo registrado. E daí tocou o telefone.
E o cachorro tá doido.
E o cachorro tá maluco. E daí, na minha experiência escutando o álbum, depois de terminar de escutar, são 4 músicas só, são 17 minutos e pouco, assim, 17, 20 e pouco. Depois de terminar de escutar, começou a tocar Los Hermanos, O Vento, do Amarante, foi maravilhoso, assim, e daí acho que faz totalmente muito sentido, assim.
Que bonito, cara.
Porque a gente é meio cria deles, a gente era wannabe Los Hermanos, assim, a gente, sei lá.
Inspiração.
É, inspiração pra caralho. Los Hermanos pra caralho, brasileiro, assim, e Arctic Monkeys pra caralho também, de instrumentalmente falando, assim. É, mas foi uma experiência fantástica, assim, eu tô adorando, assim, eu não digeri isso ainda, assim. Tô curtindo pra caralho, tô escutando toda hora, assim, daí talvez todos os plays lá sejam meus, assim, sabe? Mas foda-se, a gente tá registrado isso em Spotify, achei muito foda, assim.
Eu ainda não escutei, amigo, mas eu já salvei aqui. Na hora que você postou no Instagram, eu tava no trabalho, aí é uma merda escutar no trabalho. Mas amanhã com certeza escutarei, no próximo Entre Linhas aqui a gente vai estar falando.
Eu quero saber a sua opinião também, cara.
Com certeza.
E a do Caio, muito obrigado por expressar a sua
opinião. O Caio meteu tudo aí.
Então hoje talvez podia ser diferente.
Era um outro Marco.
Com certeza, era um outro Marco, era um outro Ferpa, era um outro Jota, era um outro Jones, era um outro Diego. E...
Faltou um Alex cantando essa música. O Alex entregaria pra caralho.
Mas o Alex nessa época não cantava. Tá ligado? Tipo, ele nunca tava bem, tá ligado?
Assim, tipo, é fácil falar hoje.
Então...
É fácil reimaginar as coisas. Exatamente. Mas eu acho que o Alex é um cara que, tipo... Nessa banda, ele teria a ginga. Ele teria malandragem. Ele teria, tipo... O vocal pra conseguir transformar aquilo em algo... Porque, cara... E o Alex é um cara que canta bem. Eu gosto do Alex cantando.
Eu concordo.
Em covers ou em músicas autorais. E eu acho que o Alex tem aquilo que... é necessário para um frontman, que é ter essa malandragem, que é ter essa ginga, sabe? Tipo, que ele canta, mas ele não tá, tipo, dando a vida para cantar aqui. Ele pode estar dando a vida, mas ele cantando normal, ele tem um certo peso. E eu escutando vocês, assim, eu sinto que faltou isso, tá ligado? Eu sinto que o vocal... Se tem uma coisa genérica pra falar da banda inteira, seria o vocal.
Aham. Daí era ele e o Jota que cantava. O Jota canta super bem, assim. E eu não acho... O Ferpa foi evoluindo também, assim, sabe? Mas como eu falei, assim, é de 12 anos atrás isso, né? Então ele era um garoto também, né?
Sim.
Então, tem uma próxima que vai sair, que é Após a Calmaria, que a gente gravou um clipe e tal, que eu tô fazendo uma arte também, assim, que eu tô achando mó interessante fazer isso aí, porque a gente não tem registro de nada, né? Então a gente tá pegando do que das coisas que do que tem, assim, sabe? E daí o lance que eu fiz, eu tô fazendo uma montagem, tipo, com as cenas do clipe, assim. Não, que é um clipe ao vivo, da gente tocando ao vivo, é isso. E tá esteticamente bonito pra caralho. Quem gravou foi o Ser. Eu não lembro o sobrenome dele, cara. Mas é o Sérgio, que hoje ele tá gravando com o Alok. E ele que gravou, assim, foi bonito pra caralho. Tá esteticamente legal pra caralho, assim. Então eu tô pegando vários cortes, assim. Tô fazendo a montagem e tudo mais, assim. Acho que vai ficar bem massa também, assim. Eu acho que na Após a Calmaria eu fui pra entrega mais. Tá cantando melhor, assim, depois eu vou querer saber a opinião de vocês também. E é isso, assim. Mas é isso, cara. Tipo, eu tô muito
Eu
feliz
fico feliz por
de.
você por estar lá, mas tendo em mente que a gente é um podcast de música, naturalmente a gente não ia passar pano.
Sim.
A gente, se Humberto gostasse muito, se eu gostasse muito, eu ia falar isso.
Ah, cara, tá bom, é a opinião, é isso aí, tá certo.
Mas e Humberto? A gente já tá falando, a gente tá escutando. E aí, Humberto, o que você tá escutando?
É, já tá no final já.
É, cara, na realidade eu nem tenho muita coisa nova pra trazer. Eu tô escutando muito ainda a mesma playlist que eu fiz aí pra viagem de Curitiba, que tinha Foo Fighters, Garbage. Agora eu coloquei mais músicas do Garbage porque eu fiquei muito hypado por causa do show, né? A gente já falou isso lá no outro. Então, assim, essa semana eu tô meio defasado, cara. É, realmente. Acho que a única banda assim que eu, de nova, assim, que eu tô escutando é Selvagens à Procura de Lei. Não sei
Cara, eu escutei
se vocês.
hoje na minha playlist. Depois de escutar o álbum, depois Velozes Hermanos, na sequência veio Selvagens à Procura de Lei. E eu achei interessante, cara. Achei
É
interessante, sim.
legal. É, eu
Eu
também,
não
cara,
conhecia.
eu escutei o primeiro álbum deles, vim conhecer agora também, assim, tem umas músicas muito boas, cara, muito boas mesmo. Aí eu
Eu
fiquei
não gosto dela,
nessa
né? É
vibe.
isso, né? Eu gosto dela, né? Um negócio assim, né?
Não sei, cara, de
É,
qual
eu
você
acho
tá
que
falando.
talvez a música principal deles, assim, acho que seja isso,
É,
talvez.
a mais ouvida aqui no Spotify é Despedida, que é uma
A
música fodida
Despedida.
também.
Vou procurar. Mas eu gostei também do pouco que eu escutei, assim.
Acho que é isso.
Eu acho
Acho
que é
que é isso.
isso.
Então, obrigado por assim, acompanhar a gente nesse novo Entre Linhas aí, que faz tempo que a gente não grava nada.
Então se despeça,
É
então.
isso.
Agora você já mandou um bilhete, agora manda uma mensagem.
Se você escutar isso, se você ainda não tiver saído comigo, eu acho que.
Quem tá perdendo é você, gata. Se foda aí. Não, tô brincando, é brincadeira.
Não, assim, não, eu não
Não, não.
discordo, mas
É,
quem falou
sim.
não fui eu. Não discordo, mas quem falou não fui eu. Mas fica a dica.
É isso então, amigos.
Sigam a gente nas redes sociais. É, não faça nada que o Marco não faria. E é
É
isso.
isso. Beijo, beijo, beijo.